carrinhas móveis como exemplo da reforma do Estado. Bom, ficámos a saber agora que o senhor ministro esteve a fazer atendimento numa dela. Já agora diga lá quem é que esteve nas outras 15, que é só para nos matar a curiosidade. Oh, senhor ministro, o senhor ministro falou da reforma do Estado. A reforma do Estado não começou consigo, não acabará consigo. Já vendo o Partido Socialista, teve um governo que parou a meio, pelos motivos que conhecemos, mas obviamente é um assunto que nos interessa, é um assunto que estamos envolvidos e é um assunto que estaremos sempre na discussão para ajudar o Governo para que este Estado seja mais célebre, mais rápido e mais eficaz perante as pessoas. Mas na sua intervenção, o Sr. Ministro falou das intempéries, falou onde esteve, falou como é que o Estado fez, falou na internet móvel, mas não falou dos autarcas. E não falou dos autarcas, eu não sei porquê. Não falou dos autarcas, não referiu uma única vez os serviços de autarcas. Fazou de lojas da... E a minha pergunta é precisamente esta. Senhor Ministro, nós estamos com intenções de fazer uma nova lei de finanças locais. Os autarcas dizem nos dias de hoje que precisam de mais meios. A pergunta que nós temos na sua reforma do Estado, na reforma do Estado do Governo e na sua opinião queremos saber é como é que o Sr. Ministro vê a reforma do Estado, o reforço de meios para os novos autarcas, para as câmaras municipais e qual é o papel das autarquias na reforma do Estado para ajudar as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Bom, eu aproveito para dizer que o Sr. Deputado vai assumir em breve funções como Vice-Presidente numa CCDR, pelas quais, aliás, o felicito, e, portanto, queria dizer-lhe que terá a oportunidade de, no terreno, perceber aquilo que nós andámos a fazer. Vai perceber, Sr. Deputado, vai receber as dezenas de telefonemas que eu fiz para as várias CCDRs a pedir a revisão dos formulários, a reformulação dos formulários, a redução dos campos. E aí, Sr. Deputado, só espero que esteja à altura de poder connosco trabalhar e resolver. Sim, é assim que se faz, Sr. Deputado. É a trabalhar todos os dias e a trabalhar com quem está no terreno. E foi isso que permitiu que não fossem pedidas às pessoas cadernetas prediais e declarações que não eram necessárias porque o Estado tinha na sua posse. Foi isso que permitiu, foi esse trabalho. Depois, Sr. Deputado, os autarcas. Tem toda a razão. Eu quero fazer um agradecimento aos autarcas. Eu quero agradecer aos 10 autarcas a quem eu telefonei às 11:30 da noite a pedir as carrinhas e que todos me disseram à segunda frase: Senhor Ministro, amanhã lá estarão no território, amanhã estão à sua disposição. E, Senhor Deputado, não faço distinção de partidos, foram autarcas de todos os partidos, à segunda frase estavam a pôr as carrinhas à disposição. Portanto, sim, carrinhas que o Senhor Deputado desvalorizou, mas foram aquelas que estiveram ao serviço da população, nos locais mais remotos, com pessoas qualificadas, com tecnologia, a ajudar quem mais precisava. Portanto, Senhor Deputado, não venha dar-me lições sobre agradecimentos aos autarcas, porque este é que é o agradecimento que eles precisam e merecem. É dizer, estiveram lá quando foi preciso, com o Governo, sem olhar a cores partidárias e sem olhar às horas a que estavam a responder. Quanto às autarquias, Sr. Deputado, nós estamos a fazer uma descentralização desconcentrada nas CCDRs. Nós estamos a transferir competências muito relevantes para as CCDRs em áreas como a educação, a cultura, a saúde. O Sr. Deputado sabe bem disso porque assumirá responsabilidades numa das CCDRs. Portanto, estamos a fazer isso. E estamos a apoiar os autarcas, porque quando nós legislamos, Sr. Deputado, quando nós legislamos para desburocratizar, para melhorar os procedimentos, para ajudar à decisão, para encurtar os prazos, é isso que os autarcas nos pedem. Cada autarquia que eu visito, com cada autarca que eu reúno, o que eles me pedem é: Senhor Ministro, por favor, simplifique-nos a vida, por favor, ajude-nos na contratação pública, por favor, ajude-nos com a lei do Tribunal de Contas, que só nos criam empecilhos. E é assim, é todos os dias que nós estamos a ajudar os autarcas na reforma do Estado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra para uma questão pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Porfírio Silva, se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Ministros, Srs. Deputados, Sr. Ministro, temos vindo a assistir à demonstração de que um discurso pomposo acerca da reforma do Estado não corresponde necessariamente à racionalidade na ação. Notícia. 8 meses depois de decidir extinção da FCT, o Governo pediu agora uma análise ao sistema de ciência e inovação. 8 meses depois, quer dizer, primeiro dispara-se e depois pergunta-se. Mas entende, Sr. Ministro, agora entendi. Quando o Sr. Ministro disse há pouco, não contem comigo para estudos, entendemos essa falta de racionalidade na ação. Deve ser por isso que o Sr. Ministro pensa que a inteligência artificial chegou agora. Deve ser por isso que, aparentemente, o Sr. Ministro ignora que a inteligência artificial está a ser usada muito intensamente há vários anos, quer no setor público, quer no setor privado. Portanto, Sr. Ministro, menos farronca e mais atenção àquilo que está feito e àquilo que receberam. Já a chamada reforma da Administração Central da Educação, é outro caso dos problemas de uma visão napoleónica. Mexidas grandiosas no topo e caos no terreno. Os encarregados de educação e os docentes queixam-se de que não há resposta em tempo útil. Os diretores, com o menino nos braços, sentem-se desamparados. Um exemplo, com a aplicação E72, que o vosso governo herdou, a resposta dos serviços chegava em 72 horas. Agora, a aplicação ainda se chama E72, mas a resposta, em vez de chegar ao fim de 72 horas, chega, às vezes, ao fim de um mês ou mais. Sr. Ministro, a reforma do Estado é algo para um grande autoencantamento dos governantes ou é algo para servir, efetivamente, as pessoas e os territórios?
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, eu às vezes tenho a sensação que nós não estamos na mesma sala, não estamos a ter a mesma conversa. Vamos ver. Eu já repeti aqui várias vezes hoje que nós viemos para resolver os problemas das pessoas. Portanto, não há propaganda, não há nada disso. O que há, já vou responder, se me permitir. Já não há propaganda, há resposta aos problemas das pessoas. E, Sr. Deputado, sabe porque é que eu vim resolver os problemas das pessoas e não vim estudar? Porque eu já estudei muito na vida. Aquilo que o Sr. Deputado está a dizer, já eu estudei há muitos anos. E deixe-me dar-lhe o exemplo da FCT e da ANI. Porque o Sr. Deputado trouxe, e tanto se me permitir, eu respondo. Há muitos anos que tanto eu como o Ministro Fernando Alexandre defendemos a fusão destas duas entidades, por uma razão. Porque Portugal tem uma baixa taxa de transferência de conhecimento entre a investigação e as empresas. Porque Portugal tem uma baixíssima taxa de conversão de patentes. Porque Portugal, naqueles casos em que envolveu a academia e as empresas, prosperou, como no caso da Bosch do Minho e muitos outros casos. E, portanto, era fundamental esta transferência de conhecimento, era fundamental esta fusão. E, portanto, aquilo que está a ser estudado, Sr. Deputado, não é isso. Não percebeu. O que está em causa é a monitorização da reforma que vai ser feita pela OCDE por uma entidade independente e internacional. É isso que está em causa. E aquilo que o Sr. Deputado mostra e aqui deixa é claramente o exemplo de como o PS deixou a governação depois de 8 anos de governação.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma pergunta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves. se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, Sr. Ministro, vou-lhe deixar uma pergunta e vou-lhe deixar um conselho. Vou começar pela pergunta. Há pouco o Sr. Ministro falava sobre os 8 anos de governação, falando a propósito da pergunta sobre Pedro Passos Coelho, falava dos 8 anos de governação, como dizendo que seria sobre isso que se estaria a referir. Nós temos uma pergunta ainda não respondida e, portanto, eu estava aqui a colocar, relativamente a uma medida que o Governo anunciou, e bem, com pouca circunstância, como tem sido bastante habitual, quando foi a passagem para a Caixa, que era a internalização de determinados serviços de apoio ao Estado. Fomos agora surpreendidos com a nomeação de 3 consultores para fazer aquilo que, à partida, está internalizado no Estado. A minha pergunta era muito simples, o porquê dessa decisão de utilizar consultores externos quando tem internalizado, e bem, essa capacidade, nomeadamente através do PLANAP, através da JURISAP, através de todas as entidades que, com poupa em circunstância, disseram que estavam internalizados. O conselho que lhe deixo é um: Sr. Ministro, bata menos na parede, bata menos aqui na madeira. Diga menos, eu fiz, eu fui, eu trabalhei. Essa é a sua obrigação, Sr. Ministro. A obrigação dos governantes, dos deputados, é mesmo trabalhar para o povo, é mesmo trabalhar e fazer a nossa função de responder às pessoas e às empresas. E por isso, menos propaganda, mais ação, às vezes até mais silêncio, mas sobretudo mais execução no terreno. É esse o conselho que lhe deixo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sra. Deputada, rapidamente, Sr. Presidente, Sra. Deputada, rapidamente, só para dizer, a Sra. Deputada já foi Ministra e quem faz tem que responder que fez, tem que dizer que fez, porque senão isso não passa. Bom, quanto à nomeação, só muito rapidamente, eu não tenho uma direção-geral, eu não tenho um departamento, eu tenho um grupo de trabalho que foi criado pelo Partido Socialista.
Senhor Ministro, faz favor, dê-me um segundo, vamos parar o tempo. Senhores Deputados, temos que deixar o Senhor Ministro responder. Isto tem que ser verdade para todas as bancadas, não é verdade? Bom, então, vamos criar condições para que o Sr. Ministro responda. Ministro.
Muito obrigado. Eu não tenho uma direção-geral, eu não tenho departamentos, eu tenho um grupo de trabalho, foi criado pelo Partido Socialista e para o qual nomeei 8 pessoas. Se eu não puder trabalhar com 8 pessoas para reformar o Estado, assumam que não quer reforma nenhuma.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos passar agora às perguntas por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Para a primeira questão tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Se faz favor.
Muito obrigado, senhora.
Eu vou só aguardar.
Muito obrigado, senhora Presidente, Sr. Ministro, senhores Secretários de Estado. Eu primeiro gostava de deixar aqui uma nota. O Sr. Ministro fala sempre, nós estamos aqui a trabalhar há alguns meses. Eu acho estranho isso, porque a pasta da modernização, da digitalização, já existe em governos liderados pelo seu partido há quase 2 anos. Portanto, eu espero que estejam a trabalhar há quase 2 anos. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa. O Estado português gere metade da riqueza produzida pelo país, na outra metade taxa, regula, licencia, autoriza, fiscaliza incessantemente. Ou seja, um Estado ineficiente significa que metade do PIB é mal gerido. Um Estado burocrático, opaco e lento significa que a outra metade não consegue crescer. É por isso que a reforma do Estado é tão importante. É por isso que a reforma do Estado não é um slogan vazio para levar a TED Talks ou um capricho. É uma urgência para este país. É urgente eliminar burocracias excessivas e inúteis. Não é digitalizá-las, é eliminá-las. É urgente reestruturar a máquina do Estado para eliminar organismos duplicados, eliminar cargos inúteis, eliminar estruturas cujo objetivo já se extinguiu há vários anos. É urgente, Sr. Ministro, disponibilizar informação detalhada sobre o funcionamento do Estado, sobre os